Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Aquela casa de Sé Clemente foi para os noivos o ninho do amor e da felicidade, mas o ninho perene, sem estações, sem primavera, sem lua de mel. Essa ardente fusão de duas existências durava desde o primeiro instante, não tinha lapsos nem desmaios. Hermano aproximava-se dos 30 anos, e vivera muito nesse tempo. Julieta aos 20 anos não conhecia o mundo, e seu coração virgem era um manancial de ternura. Que diálogo inefável entre aquela inteligência pródiga e essa inocência ávida de saber, rica de afe. O passado de Hermano, desde a primeira infância até o casamento, Julieta queria vivê-lo dia por dia, hora por hora, se fosse possível, para amar seu marido em cada um desses momentos anteriores a ela. O presente não lhe bastava, nem o futuro. Carecia de remontar-se à origem dessa existência que lhe pertencia, para soldá-la ainda mais em ti, tu in inteiase, de modo que não lhe fosse possível marcar a época de sua união. Então o sei assim teria sido apenas a consagração social do vínculo de duas almas gêmeas. Por seu lado, Hermano sentia também a necessidade de vazar no coração ingênuo e casto da esposa, como em um crisouso os seus pensamentos, as ideias de que a sociedade o imbuira, e assim apurar sua consciência na chama celeste. Sua individualidade, escoimando-se da liga mundana, apagando os traços de uma mocidade fácil, identificava-se de mais em mais com o espírito puro e imaculado da moça, e imbia-se nele como o raio do sol que infunde-se na seiva da árvore e gera flor. Hermano e sua mulher frequentavam a sociedade onde os chamavam suas relações. Niam, porém, aos divertimentos unicamente para se desobrigarem de um dever de cortesia e posição, ou talvez para certificarem-se de que nada faltava à sua felicidade. Depois de uma ou duas horas passadas no teatro ou nos salões, recolhiam-se pressurosos à sua casa e ao seu amor. Duas vezes por mês reuniam as famílias de sua amizade. Essas longas noites, em que se deviam a seus convidados, eram uma ausência, uma separação para eles. Tinham mundo entre si. Que saudades não sentiam um do outro nesses momentos, e com que anhelos encontravam-se de novo na sua querida solidão. Amalie era então uma criança de 9 anos. No dia do casamento tinha vindo do Golejo passar o domingo com a família. À noite vira a chácara vizinha Ilumuiada, e os noivos Quixê gavam com grande acompanhamento de carros. Reparando na elegância e garbo do parque subia as escadas de pedra alcatifadas de fino tapete, a menina pensou no dia de seu casamento, e desejou que seu nô fosse tão lindo como aquele. Nos outros domingos que passava em casa, quando chegava à janela, via os noivos sempre juntos passeando no jardim, ou sentados em um banco à sombra dos bambus. Um dia ardeu-lhe a curiosidade de espiar o zentozendo da noiva. O fundo da chácara dava para a montanha, e o declive fora cortado em socalco com terraços que sucediam-se em degraus. De uma dessas elevações dominava-se a casa vizinha, especialmente a asa do edifício, que ficava fronteira, a 2 braças apenas de distância. Foi daí que Amalie, aproveitando uma ocasião em que as janelas estavam abertas, viu dois, o quarto de dormir e o tocador da noiva, ambos preparados com luxo e primor. O tocador, sentada junto a uma mesa de arão, o Julieta procurava numa caixinha de joias uns botões para os seus punhos de cambraia. O marido entrou, em pé, por detrás da cadeira, colheu nas mãos o rosto da moça e cobriu de beijos. A travessa que os espiava disparou ar. Julieta corou e quis afastar-se, porém. Hermano a reteve e beijou-a de novo tranquilamente, como para fifontar a malícia da menina com a castidade de sua caricia. Pouco tempo depois desta certa, o Civega mudou-se para o Andare, por causa da perda de sua sogra, e alugou a casa de Clemente, para onde Dona Felicia não quis voltar depois daí a golpe que ali sofera. A existência dos 2 noivos continuou sem alteração, sua felicidade tornou-se com o tempo mais serena e por isso mesmo mais intensa. Afinal apareceu uma ligeira nuvem em aquele céu aberto. Estavam casados havia mais de 3 anos e não tinham filho. Começaram a sentir essa falta, era o primeiro desejo não satisfeito. Engolfados no misticismo do amor, tão grato às imaginações vivas e com uma teoria psicológica um tanto abstracta, mas original e encantadora. Hermano dissera uma vez à mulher: um filho é uma porção de nós que se destaca para formar outro eu. Nós, Julieta, nos queremos tão exclusivamente, e no fussus nos com tanta ânsia, e que nenhum quer perder do outro a menor parcela, ainda mesmo para reproduzir o nosso ser. A mulher aplaudiu-lhe esta explicação, que ela primeiro balbuciara sem poder exprimi-la, e o egoísmo cheio de enlevos desse amor inexaurível substitui-a para o feliz casal outro penhor que a sorte lhes negara. Todo esse encanto a asa negra do infortúnio apagou em um momento. Hermano perdeu a mulher, e a perdeu justamente que quando usou sua união é a ser abençoada com um filho. Um aborto levou Julieta. Suas últimas palavras ao marido foram estas que ela proferiu antes de perder o conhecimento: minha alma não podia separar-se da tua, Hermano. Desde esse momento o marido caiu em um letargo profundo, que o conservou alheio ao que se passava. Esse estado sem ferreia assemelhava-se e o tirou por muito tempo. O doutor Teixeira, né? Amigo de infância de Herme Mano, partindo para a Europa a fim de praticar nos hospitais de Paris, levou consigo o infeliz viúvo, na esperança de que a viagem o arrancasse aquela estupefacção em que o deixara a perda da mulher. Antes de desmeses, Hermano voltou da Europa rua com o Abreu que o acompanhara e foi morar na casa de Clemente, onde tornou-se o homem que era, quando o encontramos 5 anos mais tarde. Dias depois de sua chegada, deu-se um incidente que não escapou à curiosidade dos ociosos da vizinhança. Pararam no tão 2 carroças conduzindo caixotes de tamanho descomunal. O que, porém, mais intrigou os espíritos foi a circunstância de arrombar-se uma parede para introduzir os volumes no interior da casa. Em cada bairro há um mais parlatorios, que são os moinhos onde se tritura matéria-prima para o fabrico da opinião pública. Outrora era a especialidade das boticas, hoje serve uma loja qualquer. Para aí, para esses pontos, afluem todos os megíricos que os escravos levam às tabernas, e todos os boatos e murmurações que os noveleiros se incumbem de propagar. Muito falou-se dos tais enormes caixões. Na opinião de alguns, tinham eles desembarcado na Copacabana e entrado por contrabando na cidade. Outros, admitindo o contrabando, afirmavam que passara pela própria alfândega. Finalmente, chuviam as suposições acerca do arrombamento da parede e da carga misteriosa que se ocultara até dos criados da casa, concepção do velho Abreu. O senhor Veiga voltou a ocupar sua antiga casa. Amalia teve muitas as ocasiões de ver na alameda da chácara com a passar o vulto, ainda elegante, mas grave de Hermano. Não lhe causava, porém, o aspecto daquele homem a menor impressão. A moça se guardara as recordações da menina, não as tinha presentes ao espírito. Olhando a casa outrora, tão brilhante e admirada por ela, revendo o feliz noivo agora solitário e abatido, nem sequer notava a diferença dos primeiros tempos. Sua alegria ainda era um esplendor sem crisúsculos,